Olá Cast, o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal.
Olá, bem-vindos ao Olá Cast. Eu sou o Matheus Moraes.
Eu sou o Senhor Aranha.
Eu sou Malca Lima.
E eu sou Nessa Moura.
E hoje vamos falar das obras, ao mesmo tempo, uma homenagem a Joel Schumacher e seus grandes filmes. Vamos nessa?
Simbora! Maybe it's the way that you carry yourself. Well, maybe it's the way that you wear your
head. Joel Schumacher, esse grande diretor de cinema, nos deixou no último dia 22 de junho. E estamos datando esse podcast, estamos gravando aqui na semana da morte dele. Mas Joel Schumacher, ele é conhecido por diversos filmes. Ele fica muito complexado pelos filmes do Batman. Mas não só isso. Ele tem filmes assim que marcaram uma geração, que marcaram muitas pessoas. Aranha, eu queria que tu falasse, tu como grande fã desse grande diretor Joel Schumacher, exaltasse a obra.
Pois é, Matheus, nos despedimos de Joel Schumacher, nós temos que exaltar sua obra, que não é curta. Filmes muito conhecidos, que vão desde o final da década de 70, com A Incrível Mulher que Encolheu, Street Flat, O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, Os Garotos Perdidos, Um Toque de Fidelidade, Linha Mortal, Tudo por Amor, Um Dia de Fúria, O Cliente, Batman Eternamente, Tempo de Matar, Batman e Robin, 8mm, Ninguém é Perfeito, A Caminho da Guerra, Em Má Companhia, Por um Fio, O Custo da Coragem, O Fantasma da Ópera, Número 23, 12 e seu último filme, Trespass, em 2011, finalizando sua carreira como diretor e seguindo para o seu tratamento, onde enfrentou o câncer que acometeu sua vida.
Pois é, mas mais do que nunca, os filmes dele marcaram várias gerações, mas estamos aqui para homenagear do nosso jeito, o jeito Olá Cast de ser. E vamos falar aqui dos maiores filmes do Joel Schumacher. Batman Eternamente,
ah,
Batman
moleque.
E Robin.
Uhul. Tava esperando que a gente ia falar de filme. E achou que ia falar do Dia de Fúria? Que ia botar a Gera de Banta cantando? Vai não, meu filho! Aqui é bagaça!
Aqui, olá!
Não importa os outros filmes que eles fizeram. O que importa é Batman Eternamente e Batman Robin.
Exatamente!
Pois é. Agora, se o nosso ouvinte quiser, de fato, conhecer um pouco mais da obra de Joel Schumacher, nós indicamos dar um pulo no nosso parceiro do Fatal Erro Nerd, o podcast especial 76, onde eles destrincham toda a vida e obra de Joel Schumacher.
E para ouvir bagunça, seja bem-vindo.
Pois é. Estamos aqui para falar dos grandes filmes do Joel Schumacher, os Batmans. São filmes sérios. Tu vai falar aqui uma homenagem justa do Olá para toda a comunidade nerd pop geek aí. E nisso, vamos começar pelo filme que é um filhote, né? Porque o grande astro é Batman e Robin, né? Interessante que quando a gente foi pesquisar para ver a morte do Joel Schumacher, as notícias, tipo, 80% das notícias era diretor de Batman e Robin, Joel Schumacher morre aos 80 anos. Só diretor de Batman e Robin.
São os únicos filmes da carreira dele.
E ele odiava tantos filmes, tá ligado? Ele chegou a, que nem a gente tava conversando aqui, a se desculpar pelos filmes e todo mundo só lembra dele por esses filmes, tô.
Cuspindo no prato que comeu, tá vendo?
Não, e o engraçado é que pra você ver como a indústria nerd é poderosa, se brincar, Batman e Robin sozinhos arrecadaram mais dinheiro do que toda a filmografia dele junta.
Eu sou capaz de aceitar.
É interessante, dando essa origem um pouco do contexto da época, pra quem lia os quadrinhos do Batman, era uma fase extremamente trevosa, né, do Batman. Ele veio do Bane quebrar a costela dele lá da queda do morcego. É, Gotham teve um terremoto, Terra de Ninguém e tal. Então tava um contexto extremamente sério nos quadrinhos do Batman. E aí você vem com dois filmes que quebram isso totalmente, sabe? Que é o oposto.
95 e 97.
Claro que a gente vai falar aqui muito mais do Batman e Robin. que é icônico até hoje. Icônico por motivos obscuros, que a gente sabe que... É, mas, querendo ou não, a gente tem um carinho por esses filmes, de certo modo, porque é incrível, né? Como o Batman, ele levanta questões que são icônicas pra cultura pop. Todos os filmes do Batman, sempre vai ter uma cena, até a gente discute do Batman versus Superman, da cena da Marta, essas coisas e tudo mais. Então, o Batman sempre tem uma cena controversa que vai sempre levar a discussões atuais. O interessante é que o Batman Eternamente, o pessoal tava comemorando esse ano, faz 25 anos do Batman Eternamente. Tem coisas sensacionais nesse filme, a gente pode começar a destrinchar isso.
O Batman sempre foi polêmico, polêmico, mamilos são polêmicos.
Aranha, tu que é um cara ligado nos quadrinhos, eu falei essa introdução aqui, tu tava acompanhando também na época?
Sim.
Dos anos 90, os quadrinhos do Batman, essas fases?
Comecei a ler quadrinhos de super-herói por volta disso, por volta do meado da década de 90, após a morte do Super-Homem. Eu lembro bem que eu comecei a ler com o Superboy. E nessa época saía a revista da Queda do Morcego, a Liga da Justiça e Batman e o Batman, do qual você tinha a Queda do Morcego. Eu recordo bem que um dos motivadores dessa pegada que Schumacher teve para com Batman foi exatamente querer quebrar essa coisa cinzenta, essa coisa sombria que vinha desde Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, passando pela obra de Tim Burton, que é muito autoral. Você não tem como falar de um filme de Tim Burton sem imaginar algo sombrio, músicas esquisitas, muito preto, etc e tal. De repente você vem com Joel Schumacher, que traz uma pegada brilhante, colorida e muito neon. Eu lembro que quando ele veio divulgar o filme aqui no Brasil, ele ficou encantado com a Marquês da Sapucaí. E assim, é interessante porque hoje o impacto é menor, mas na época havia um grande impacto, pois ele sempre foi, há muito tempo, ele era um gay assumido. E isso, de certa forma, se refletia muito na obra do Batman, que sempre teve a controvérsia de uma possível relação homoafetiva dele do Robin.
Sim, Aranha, concordo totalmente, assim. Claro, eu era muito novo nos anos 90, acho que quando o Batman Eternamente eu tinha acho uns 7, 8 anos. Mas, tipo, o Batman, eu já tava começando a ler os quadrinhos, eu comecei a ler a fase depois da Queda do Morcego, acho que foi o Terremoto ou a Terra de Ninguém.
O Terremoto foi mais pra trás, tem o Retorno do Morcego.
Sim, não, foi depois, acho que foi Terra de Ninguém.
É, Terra de Ninguém é pós-terremoto. Terra de Ninguém isso. Perto do fim da década de 90.
Isso, por aí. É 97, 98 que eu comecei a ler. Que tinha os quadrinhos os formatinhos icônicos da Abril. Eu comecei a ler o Batman. E, tipo, ao mesmo tempo que eu tinha aquela fascinação pelo Batman, também tinha fascinação pelos filmes, os primeiros filmes de Tim Burton, né? Do que o Tim Burton criou, aquela atmosfera.
Apesar do esforço de Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas e em seguida da Piada Mortal, o Batman burlesco da década de 60 ainda reverberava muito para a TV e para as séries.
É, mas era o Batman que nossos pais conheciam, né? O Batman da década de 60. Quando você tinha referência e perguntava aos nossos pais, era assim, aquele Batman da bomba, do tubarão, aquele Batman fanfarrão, né? E tem esse contraste. Vanessa, eu sei que Vanessa tem um grande carinho pelos filmes o Eternamente e principalmente o Batman e Robin. Tu assiste na época, tu lembra, Vanessa, como é que foi tua reação?
Eu não lembro exatamente quando foi que eu assisti, até porque quando lançou o Eternamente eu só tinha 4 anos, então, tipo, com certeza eu não assisti.
Ah, pra merda.
Mas, assim, eu duvido que uma pessoa, assim, tipo, que tenha tido a minha idade, assim, criança, por exemplo, e começo da adolescência, tem assistido esse filme e não tem um apego emocional, pô. Daí depois que cresce faz, ai meu Deus, que filme ruim, não sei o que, nananã. Mas duvido que não tenha gostado alguma vez na época que lançou esses filmes, que se era criança ou começo da adolescência, se não gostou. Todo mundo renega, mas os filmes são bons, minha gente. Assista de novo, que são bons. Assista com olhos de criança.
Ó a mensagem. A mensagem de esperança. A mensagem de esperança de Vanessa Moura. Assista com olhos de criança.
toda uma motivação.
Toda uma motivação. Ainda tem o Seal cantando aquela música maravilhosa nos créditos.
Tanto Kiss from a Rose, do Seal, quanto The End is the Begins, The End, de Smashing Pumpkins, ambas trilhas sonoras de Batman Eternamente e Batman Robin foram dirigidas por Joel Schumacher.
Aham.
Uh-huh. Ó, uma curiosidade.
Tá vendo aí, ó.
Os dois clipes foram dirigidos por ele. E são clipes muito bons.
São. Não, inclusive o clipe do Seal, essa música, ganhou o Grammy na época.
Foi.
Então, velho.
Foi.
A gente discutiu a semana toda. Pra você que, querido ouvinte, a gente discutiu a semana toda. A gente ficou assim... eu tenho que falar o contexto inicial. Uma semana antes de Joel Schumacher morrer, a gente tava discutindo no grupo sobre as obras dele, sobre a trilha sonora, os filmes dele, do Batman. A gente tem que fazer um podcast sobre o Batman e Robin. Tem que fazer esse podcast acontecer. E uma semana
depois, ele morre. Meu Deus.
Foi.
Meu Deus. Eu tô
me sentindo tão mal.
Cantaram a pedra da morte do cara, velho. Porra.
A gente agorou, velho.
Uma semana depois, o cara morre. E a gente ficou naquele conflito. Meu Deus, a gente grava ou não? Essa é a nossa homenagem. Essa é a nossa homenagem ao querido Joel Schumacher. Essas obras.
Do nosso jeitinho.
Malca, como é que os filmes... esses filmes clássicos de Joel Schumacher bateram no seu coraçãozinho? Tu assiste na época. Eu sei que tu tem os DVDs, né?
Eu tenho todos os DVDs de filme, né? De filme mesmo do Batman. Eu tenho os antigos, tenho os novos. Até o Batman vs Superman eu tenho. Então eu tenho um apego pelos filmes do Batman. Os quadrinhos eu não li muito, tenho, acompanho, assim, não atualmente, né, mas tem alguns, li e tal. Mas os filmes eu tenho um apego muito grande. Infelizmente, dona Nessa, eu tinha idade suficiente pra assistir na estreia. Eu não vi no cinema, mas eu assisti assim que saiu pra TV. Eu não vi no cinema porque eu não era tão velha assim, mas...
Eu vi no cinema!
Eu vi o Batman Robin, eu assisti no cinema.
Eu não vi no cinema não, porque eu era menina. Menininha não podia assistir essas coisas na minha família, minha gente. Eu era mocinha, não podia. Eu só tive que ver na TV. E assim, pra mim foi lindo, tá ligado? Tinha aquele neon, as cores. O charada pra mim foi sensacional. O Jim Carrey de charada pra mim carregou o filme. Acabou, os mamilos morreram pra mim ali. Os mamilos, e vale lembrar que não apenas os mamilos eram polêmicos nesse filme, mas também os ovões. Porque o cara queria que as roupas fossem anatômicas.
Closes.
E que lata de ovo tinha o Batman e o Robin, viu?
Close na bunda, nos ovos,
Os closes eram sensacionais, minha gente.
Anatomicamente correta essa armadura do Batman.
Inclusive, o Robin humilhava o Batman aí, hein? Queria dizer nada não, mas olha...
Se brincasse, o Robin era mais velho que o Batman naquele filme, pô. A gente já tá debulhando o filme, né? Estamos no Eternamente.
Embaralha os dois.
Estamos... Vamos pro Eternamente, vamos falar especificamente do Eternamente, o bloco Eternamente.
Asilo Arkham. Obrigado por ter atendido meu chamado para uma consulta, doutora Meridian. Edward Nygma está gritando há horas que sabe a verdadeira identidade do Batman.
Edward.
Quem é?
Sou a doutora Chase Meridian. Lembra de mim?
Como eu poderia esquecer?
O Dr. Burton disse que você... sabe quem é o Batman.
Eu não posso dizer se não pedir por favor.
Edward, por favor. Quem é o Batman?
Eu sou o Batman!
Bem, fizemos esse bloco acalorado, a introdução, eu não devo informar a vocês que, claro, vai ter spoilers, porque são filmes de 25 anos, 20 anos atrás.
Por favor, não é?
É, faz favor, porque as cenas são icônicas e todo mundo tira onda com as cenas aqui. E tá em qualquer lista você vê, assim, de cenas de Batman e Robin e do Eternamente, né?
Pra dizer, ó, meu Deus, não tem spoiler? Tem plot twist, assim, pra você dizer, meu Deus, que spoiler grande, não tem, gente.
Mas 25 anos, cara, não tem?
Não, não tem pra decorrer, meu velho. Se você não viu Batman Eternamente ou Batman e Robin, você merece spoiler no seu rabo.
É isso aí.
Pois é, vamos falar do Eternamente, né? A gente tira muita onda que o nome original é Batman Forever, né? Só que, como somos brasileiros zoeiros...
Só no Forever, pô.
É, do Forever, não sei o quê. É, mas... chegou no Brasil como Batman Eternamente. É o primeiro filme do Joel Schumacher desses dois icônicos filmes. Ele meio que... eu não sei se ele meio que pegou uma bomba, mas ao mesmo tempo ele tinha um grande orçamento, né? É, o Batman Eternamente tinha 100 milhões, teve 100 milhões de orçamento.
Pra 1995, isso era muito dinheiro.
Muito, muito, muito. Era dinheiro pra caralho.
Era o grande blockbuster e isso justifica pelo naipe dos atores. Claro, tinha Jim Carrey que tava... mas ele tava no auge, tava bombando ali. Veio depois de Debi Lloyd, de Ace Ventura e tudo mais. É o Máscara, veio depois do Máscara.
Inclusive, você via o Máscara no Charada, né?
Não, total. Total.
Não, o Charada, pra mim, ele é o Máscara cheiradão, tá ligado? É, porque teve total. Um upgrade ali da insanidade que, pelo amor...
deram, assim, tipo, total liberdade pro Jim Carrey ser full Jim Carrey. Aquela pessoa que você questiona assim, pô... Eu poderia conviver 5 minutos com essa pessoa, não dava, tá ligado? Porque ele tava louco em todos os momentos.
Alucinado demais, pô. É. Não dava pra você diferenciar o que ele tava fazendo, o que ele não tava fazendo, o que ele queria fazer, o que ele tava pensando em fazer, pô. Era tudo junto.
Saúde, saúde,
né? Opa, saúde. Nesse tempo é difícil, hein, Vanessa? Cuidado aí.
A gente tinha Tommy Lee Jones, um nome consagrado.
Inclusive, Aranha, o Tommy Lee Jones tem a notícia, que o próprio George Marker também confirmou isso, que tinha uma rixa com o Jim Carrey, que ele não suportava o Jim Carrey, de tão exagerado que ele era. E eles tinham que conviver porque eles eram os vilões, né? Da
uh-huh. Eles filme, que arquitetavam.
Os vilões que trabalham juntos. Na verdade, existem dois registros interessantes em relação... A parceria de Jim Carrey e Tommy Lee Jones nesse filme. Primeiro, a grande vergonha que Jim Carrey sofreu, que isso ele falou em entrevista já, que ele foi todo animado falar com Tommy Lee Jones e Tommy Lee Jones deu uma cortada nele, dizendo que não suportava ele, que não suportava o jeito dele atuar.
Grosso.
Isso Tommy Lee Jones meteu na cara dele essa. E a mais icônica... que nós vemos duas caras extremamente cheiradão também, por um motivo muito distinto.
Tava.
Tommy Lee Jones procura Joel Schumacher pra pedir dicas de como interpretar o personagem, e Joel Schumacher foi categórico. Basta você imitar o Jim. Pronto, acabou.
Ai, meu ego. Ai, meu acabou. Ego morrendo nesse momento.
É. Pô, meu, você tem duas caras escandaloso, velho.
Até agora, a gente não tocou ainda no Batman, né? Porque eu acho que é o Batman mais esquecido de todos. Porque a gente sempre fala...
é o NPC, pô.
Do Michael Keaton. É tipo... é o Bat-Biquinho. E quando ele bota aquela roupa, fica o bico pra fora, assim.
O não, bico de pombo.
Ele é tão esquecido que eu pensei... que eu nem sabia que era outro Batman. Pra mim, também era o George Clooney que fazia o Batman Eternamente. Não. É quando eu assisti o filme, peraí.
Val Kilmer.
É porque fazia muito tempo que eu não assisti o filme, tá ligado? Fazia muito tempo que eu não assisti. Aí quando eu fui assistir essa semana, eu fiz, peraí, cadê o George Clooney? Aí quando eu assisti o Batman Robin, eu fiz, ah... pra tu ver o quanto esquecível é.
Tudo fez sentido.
A gente tava falando de orçamento, de elenco. Você tinha o Val Kilmer, que já era um galã consagrado. E você tinha o Chris O'Donnell, que era o galã da época. Era o galantinho.
Era, novinho.
Era o amorzinho das adolescentes.
E outra coisa, Nicole Kidman. Nicole Kidman, totalmente...
delícia nesse filme.
Que mulher, meu Deus do céu.
Acho que foi uma das melhores fases dela, pô.
Com certeza.
Eu tava até falando no grupo com vocês que... eu acho que a aparição da Nicole Kidman nesse filme, que é bem próxima do filme do Máscara também, né? Porque tem aquela aparição da Cameron Diaz no Máscara, que, tipo, pra mim é a maior aparição de uma loira na... barra até Mary, Mary Monroe, assim. Pra mim, a maior aparição dela é uma loira. E Nicole Kidman não fica muito atrás, tá ligado? Na aparição dela em Batman Eternamente, ela tá sensacional, velho.
Sim, e, assim, chama atenção. Ela não é só um NPC tipo Batman. Foda-se que o Batman dá o nome ao filme, tá ligado? Mas quem teve mais destaque foram todos os outros, menos ele. Você não lembra dele por nada. Você lembra do biquinho, você lembra do pescoço, você lembra de um monte de coisa.
Mais dele em si.
Mais de categoria, e lembra de todo mundo.
E aí, nós pois temos, é. no filme anterior, nós tivemos o Batmóvel destruído. Quem assistiu o Batman Retorno, vê sim. O Batmóvel ser destruído. Mas nesse filme, nós temos um novo Batmóvel.
Com asinhas, que balançam.
E LEDs, é o caralho de asa.
Gente,
eu tenho
céu.
Esse carrinho, pô, eu tenho esse carrinho, pô. Foi uma coisa assim que eu tenho um apreço enorme. Eu realmente tenho um apego com esses filmes, gente. Eu tenho o Batman do capuzão, do pescoço duro. Eu tenho o Batmóvel da luzinha. É tudo legalzinho, tá? Seja como gostam.
A roupa, o visual do Batman de Tim Burton, que se estende do primeiro ao segundo e o início do terceiro, pra mim é o melhor visual de Batman que tem.
Com o simbolozinho amarelo, né? Clássico.
Isso. Uh-huh.
Mas assim, as roupas do Batman Eternamente são bem interessantes também. É uma coisa mais sóbria. Interessante que a roupa do Batman é uma coisa mais sóbria, mas o filme é totalmente muito mais escandaloso do que o que foi anterior, o Retorno, né?
Bem,
então você vê claro, tem... e esse filme Eternamente é produzido pelo Tim Burton também.
Sim,
o Joel Schumacher dirigiu, mas tem a produção do Tim Burton. Então você vê muito da Gotham que tinha ali, só que de uma forma amplificada. Cara, vocês perceberam, assim, tipo, é revendo esse filme, porque a gente viu de novo, né, esse filme.
Sim.
Sim, a gente assistiu pra gravar.
Vejo que as tomadas que tem em Gotham parece, tipo, o jogo de PlayStation 2, velho. É um negócio muito feio. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei fascinado por Gotham na época, e até hoje eu vejo essa Gotham do Joel Schumacher. Eu acho muito massa essas esculturas gigantes, tipo de um Atlas segurando as coisas, umas cabeças gigantes no meio das ruas de Gotham. O que é que vocês acham desse visual Gotham?
É uma Gotham totalmente distópica, tá ligado? Você pega referências de vários filmes diferentes e joga tudo ali. E se virem pra entender as coisas, e é tudo gigantesco, é tudo enorme. E ninguém tava nem aí pra manter uma coesão, tá ligado? Só queriam fazer um filme escandaloso, pô. É tipo, eu tenho dinheiro pra gastar, eu vou gastar dinheiro.
A primeira sequência do filme, do Eternamente, é a sequência que ele explode uma estátua da liberdade de Gotham, tá ligado? Uma coisa, tipo, absurda, velho. Tem a estátua de liberdade em Gotham, com o nome assim, gigante, Gotham. Eles explodem o helicóptero lá do duas caras.
Não, eu tô pra entender aquele plano até agora.
No
do
dia,
plano
não
do cofre. Não, é sensacional. Não, aquele cofre era de quê? Ele de isopor, é? Porque é um cofre carregado por uma corrente num helicóptero que vem para o mesmo lugar amarrado num bate-cabo.
Fuck the logic.
É o Batman.
É o Batman, cara. Só releva.
Só aceite.
Ainda falando no elenco, a gente temos que tratar de três nomes que passam bem despercebidos, apesar de serem bem presentes. Trazem de volta dois personagens dos filmes anteriores, que são o Comissário Gordon e o Alfred.
O Alfred, melhor Alfred.
Com certeza.
É o Alfred do Michael Gordon, dá vontade de abraçar ele, sei lá, ele é um velhinho tão simpático.
Dá vontade dele ser o avô, de você sentar na varanda e fumar um charuto com ele, pô.
É, de você fazer um prato de papa e comer com ele.
Pois é.
Um prato de papa já feia.
Aquele Comissário Gordon, né, inexpressivo.
É, o Comissário Gordon sem de peruquinha.
E não vamos esquecer de um detalhe que passa dos olhos menos observadores. Drew Barrymore. Que sim, ela está ali sim, como ajudante do Duas Caras.
A Sugar. Uma deles sim, inclusive ela veio também na melhor fase dela ali, ó.
Inclusive, abrimos uma nota aqui para as ajudantes do Duas Caras. Sugar and Spice.
E Spice sim, que era a Deb até, lindíssima Deb na época também.
Deb? Que Deb?
A Deb Mazar. É o nome da atriz que faz a Spice, ô caceta.
É, essa eu não conheço, sim. Não conheço mais a Ju.
Gente, que vergonha.
Eu também, eu confesso que eu não conheço.
Não, Malca, só...
É porque, tipo, ela passava, ela fez Os Bons Companheiros, fez Younger, tem um monte de filme legal dela. Que vergonha. Tudo bem, eu passo a vergonha sozinho, fica à vontade aí.
Eu quero comentar duas coisas que me incomodaram em Batman Eternamente, que também teve em Batman e Robin, uma das coisas, mas enfim. Não sei se vocês notaram como é teatral a atuação dos atores. Tipo, é, além de ser avacalhado a situação do Duas Caras e do Charada, de ser muito louco, assim. Mas sei lá, era muito escandaloso todas as atuações.
Era tudo muito bem marcado, né?
É bem teatral, tá ligado? Tipo, era muito expressivo, porque parece que você tá vendo um teatro ali.
Existe um nome pra isso. Isso é chamado de overacting.
Isso.
Dick Curry é especialista nisso.
Caramba, era demais, bicho Maria, que agonia.
Nessa, Moura, eu fico surpreso. Não porque das atuações teatrais, mas porque tu falasse que só duas coisas te perturbaram no filme. Só duas coisas.
Mas foi porque o resto é legal, pô. E a outra coisa foi, tipo, não sei se vocês perceberam, mas o Val Kilmer, ele fala e sempre faz... No final da frase.
Ele dá uma murchadinha, né? Eu acho que ela tentando pra caber na roupa, pô. Tem que botar o ar pra fora.
Não, até ele de Bruce Wayne, pô. Ele fala e faz... Dá um suspiro. Meu Deus, meu filho, tá cansado, é. Vai nebulizar.
Ele também tá meio que emburrado no filme, né? Também saiu a declaração que o próprio Joel Schumacher disse que era insuportável dirigir o Val Kilmer, porque... Ah, beleza, tinha a rixa do Jim Carrey e do Tommy Lee Jones, mas quando Tommy Lee Jones começava a atuar, ele era o grande ator, ele era profissional. Só que o Val Kilmer, ele tava atuando e tava atuando com a cara emburrada o tempo todo, tipo, ele tava odiando fazer aquilo. Mas, pô, velho, os caras ganharam muito dinheiro. Se você ver aqui a bilheteria do Batman Eternamente, foi de 336 milhões de dólares na época.
Isso é coisa pra cacete, pô.
É, pra um filme que foi 100 milhões, fez tipo 3 vezes mais a bilheteria, tá ligado?
Meu irmão, tipo, o cara sucesso. Tava recebendo pra beijar Nicole Kidman.
E tava reclamando. Como tava é que a pessoa fica emburrada beijando Nicole Kidman, pô?
Ô dó, quero fazer esse sacrifício também. Ganhar milhões.
Outra questão do Eternamente, a gente falou aqui muito dos atores e tal, tudo mais. E do visual. É que tipo, o roteiro era muito simples, né, velho? Assim, beleza, eles até que exploram. Algumas coisas interessantes da personagem da Nicole Kidman. Que ela no começo fala que meio que o Batman também merece um estudo, é um cara meio que perturbado. E pela primeira vez a gente vê que, tipo, eles vão admitir que o Batman é um cara perturbado, é um psicopata. Mas se perde no filme, sabe? Se perde. Tinha um potencial ali pra explorar aqui.
Não teve uma expressividade.
É, tipo, tanto faz, beleza. Ela meio que aceita rapidamente que você é o Bruce e você é o Batman. E fica aquele dilema chato, dizendo, ai, eu uso máscara, ai, eu não sei quem sou, não sei o que eu faço, sei o que, tem essa coisa, sabe? Fica meio, tipo, pedante, né?
Mas ele conseguiu transformar essa parte do Batman em pedantismo, pô. Porque se a gente pega os mais atuais, o Christian Bale, ele também tinha essa crise de identidade entre o Batman e o próprio Bruce Wayne, né? Mas, tipo, você vê que ele tem a dificuldade, mas não ficou pedante que nem o Val Kilmer, pô. O Val Kilmer, pra mim, ele estragou esse filme. Não que tenha outros motivos, né? Jamais. Mas o Val Kilmer, pra mim, foi o péssimo Batman, pô. O pior Batman de todos, pra mim, é o Val Kilmer.
Sempre haverá George Clooney, velho.
Não, eu consigo aturar o George Clooney.
Eu
consigo aturar o George Clooney, pô. Mas o Val Kilmer, pra mim, não dá, não, pô. Não desce, não desce, não desce.
Tem uma coisa até interessante que a gente pode aqui ranquear. É sobre a questão de ser Batman e o Bruce Wayne. Porque, assim, eu acho que tem vários atores que foram Batman, que foram excelentes Batmans e péssimos Bruce Waynes. E tem ao contrário também. Eu acho que tem atores que foram bons Bruce Waynes e péssimos Batmans. Eu vejo isso com o Val Kilmer. Ele foi ruim em tudo. Ele era um péssimo Bruce Wayne e ele é um péssimo Batman.
Ele foi ruim nos dois.
É, não dava pra acreditar.
Não,
que, tem, tipo,
não dá pra...
É. E umas cenas exageradas, nossa. Ele arrombando a porta da doutora. Pra chegar. E tudo é aquela... É, claro, o Batman Robin explora muito mais isso. As chegadas triunfais do Batman, né?
Sempre.
A questão também da câmera. É, eu achei interessante porque, assim, eles exploraram uma origem do Robin ali, bem coerente e tal. Só que, tipo, o Batman tá lá olhando pro Robin e o ator que faz o Robin, né? E o ator que faz o Robin tá olhando pra ele ao mesmo tempo, assim, depois da morte dos Grayson, os voadores lá. E no instante, vão lá pra... Vou admitir você... E... Ah, tem uma moto aqui que tem que ser consertada. Aí o cara fica por causa de uma moto. E é tão fácil descobrir quem é o Batman, né? Todo mundo descobre quem é o Batman nesse filme.
Não é?
É super fácil.
Não, pô, pior do que isso é você ter... ok, todo mundo conhece a origem do Robbie, o menino prodígio. Ok, quando você é um milionário excêntrico e adota uma criança, é uma coisa.
É uma coisa errada, hein?
Mas você pegar um caba e adotar um burro velho feito Crisodônio...
Um marmanjo, né?
Não, vai... Bicho é velho, pô. Né? Não tem, tem nada de menino ali, não.
E outra coisa, aí no meio tá Alfred ali oferecendo um hambúrguer. Tem umas cebolonas gigantes ali, né? Oferecendo um hambúrguer pra ele. E
não,
ele
ali, porra, tem muita coisa tosca nesse filme.
É, hoje com o nosso contexto, a gente adulto, né? A gente fica meio que vendo assim, pô, esse filme é todo errado, velho. Você tem um velhinho trabalhando até a morte lá, né? Porque no Batman e Robin só faltou ele morrer.
Não é Alfred... isso. Eu acho que ele morreu e só botaram de pra fazer o filme, pô. Já tava morto ali, pô.
O interessante, Malca, é que... Eu pensei assim, quando eu tava assistindo o filme, eu disse... Esse ator que fez o Alfred, o Michael Gore, ele deve ter morrido, tipo, anos depois, tá ligado? Bem perto. Mas não, ele morreu com 94 anos em 2011. Então ele ainda viveu muito.
Porra, durou bastante.
Verdade.
Assim, o filme tem cenas bonitas, vamos admitir. Aquela cena da entrada triunfal do Batman na danceteria. A cena é bonita, pô.
Então, é bacana. É, todo canto que ele chega fizeram ele o heróizão, né? Ele tem que ter a pose de herói, a chegada e a mãozinha na cintura e toda a pose e tal. Mas ainda é o Val Kilmer.
E outra coisa, é um Batman que mata, né? Que ele matou o Duas Caras, tá ligado?
Ele não matou intencionalmente.
Vamos combinar.
Matou
qual
Duas Caras,
Batman
matou.
Do cinema que não mata?
O do Christian Bale.
Não, o quê?
É o quê?
Vai matar geral, menino.
Moço, vamos sentar e reassistir os filmes.
Não, o do Christian Bale. O do Christian Bale são as consequências.
Mas ainda assim, consequência ou não, o presunto tá no chão.
O do Christian Bale, o pessoal de Gotham morre, mas não é nas mãos dele. Esses Batmans, antigamente, morriam pela mão do Batman. E outra coisa, se vocês perceberam, quando o Charada, no final, ele morre, ele cai lá, tem aquele sorrisinho sacana do Robin, velho.
É.
Muito ruim.
É vingança, rapaz.
Tentou fazer uma ironiazinha, mas cagaram.
Nossa.
A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
E interessante que o filme, a gente tá aqui já... A gente quer falar de Batman e Robin, porque isso aqui é só, tipo, a base. O Eternamente
é um aperitivo.
É só a base
entrada,
do que só. Vem ali. Porque, como a Aranha tava falando aqui nos bastidores, o Eternamente ainda se leva a sério em algumas coisas.
Em diversos aspectos. Ele se leva a sério, pô. Apesar de que você tem aquela cena ridícula da invasão na mansão Wayne.
Sim.
Que aquilo ali é de dar vergonha.
Todo mundo invade a mansão Wayne.
Todo mundo invade,
todo mundo
porra.
Sabe onde
a galera entra geral, véi.
É festa, pô. Acabou
todo
ali,
mundo
pô.
Entra, todo mundo descobre quem é o Batman. Tá de boa.
As crianças, né, do Halloween entram, chegam lá e travessuras, gostosuras e travessuras. Aí os outros vão entrar porque abriu o portão ali. Nossa, é tosco, mas ao mesmo tempo tem coisas que são muito divertidas, velho. E eu queria... Eu sei que Vanessa e Malca têm as ceninhas do coração. Eu queria saber de vocês quais são as ceninhas que acalentam o coração de vocês em Batman Eternamente.
A ceninha que acalenta, velho. Sei lá, acho que quando a doutora... Como é o nome dela? Chase, né?
Chase Meridian.
Pronto. A doutora Chase chega lá e... Me encontra na minha casa de meia-noite. Aí ele fica lá. Mas ela gosta do Batman. Mas eu queria que ela gostasse do Bruce. Aí ela tem que escolher. Aí ele chega lá. E ela faz... Eu gosto de outro. E ele vai dar... Ele gosta daquele sorrisinho, tipo... Ela
nossa.
Gosta de mim.
Braga!
Nossa!
E ela pega o bate-sinal só pra tá lá de lingerie, né?
Lingerie! Tá com... Aqui é só um frio do caralho no vento da porra!
De lingerie!
Tá lingerie. Aí chega o policial e faz: Oi, o que tá acontecendo aqui? Nada, só. Nada demais, foi só um engano. Caralho, a mulher tá de lingerie! Foda-se.
E ninguém chega e faz: A senhora não quer um casaco? Tanta né? Deixa pra tanta piada ali. Deixaram passar, pô, a mágoa.
Pois é. Interessante assim, que esse Batman ainda faz umas piadinhas. Mas o próximo Batman, do Batman e Robin, é piada do começo ao fim, velho. Eles não têm vergonha disso, né?
Claro que não.
Ainda bem que não.
É, Malca, tu tem alguma cena que tu lembra até hoje, que tu adora?
Cara, eu tenho uma ceninha fofa do coração, que obviamente é com o Jim Carrey. Eu gosto muito das dancinhas dele. Tem até um gif que é quando explode tudo assim em volta dele, ele faz uma encoxada no ar. Eu acho sensacional.
Tá que
acho
pariu,
que é, o saquinho batendo no saco dele deve ter doído, viu? Porque ele tá com o saquinho de bomba amarrado na cintura. Na hora que ele faz a encoxada, bate certinho no meio das pernas do pobre, rapaz. Mas ele não sai do personagem.
A adrenalina quando... nem sentiu.
É, quando ele vai lá invadir a Batcaverna, que ele solta aquelas bombinhas daquele passarinho que vinha.
Sim.
E vai saltando e vai fazendo aquelas mugangas dele de.
As perninhas gazeladas.
E vamos lembrar. E vamos lembrar que é graças a essa ceninha, que é onde tem a explosão da Batcaverna, que temos o, entre aspas, gigante, o upgrade. Que é quando vem a roupa com os mamilos.
Mamilos,
bate. Eu não sei
mamilos.
Se eu agradeço
bate mamilos,
isso, não.
Close no mamilo, close na bundinha.
Na bundinha, no ovão, porque eram os close todo torto, viu?
Era o contra-plogê da bundinha. Bate bundinha. O interessante é que o Eternamente, ele gerou frutos. Porque ele gerou frutos ruins. Porque o espetacular Homem-Aranha 2, que tem o Electro, ele Sim. é total Jim Carrey, cara.
Tá que
ele é baseado
pariu,
no do Jim Carrey, porque o Jim Carrey aparece no filme como o cara que é admirador do Bruce, ele, tipo, ele é obcecado pelo Bruce, o Ed Digma, né?
Isso.
E depois ele larga tudo e fica loucão, tipo, é a mesma coisa do Electro no Homem-Aranha, tipo, o cara era obcecado e depois ele fica loucão, tipo, pra você ver os frutos ruins que geraram, na cara dura copiaram o Jim Carrey do Eternamente.
Foi, apoio.
Gente, eu tô coçando pra falar de Batman e Robin.
Vou passar logo.
Bora,
porque a gente já destrinchou o que tinha pra destrinchar.
Bora, pro prato principal. Bora. Mas só pra fechar com uma chave de merda aqui, o Batman Eternamente tem uma nota de 39% no Rotten Tomatoes da crítica e 32% do público. E no IMDB, 5.4 de 10. Mas isso não chega perto das notas de Batman e Robin. Vocês vão se surpreender, ouvintes. Então vamos falar de Batman e Robin.
Daqui pra frente eu tomo conta.
Não gostaria também dos brincos?
Um dos garotos sortudos está quase ganhando pote de ouro. Estou incluindo uma noite na minha companhia... Para o ganhador, eu trarei tudo que vocês veem aqui, mas tudo que vocês não veem.
Meu lance é 50 mil pela Era Venenosa!
100 mil dólares!
E o meu lance será de 500 mil dólares!
Ah! 1 milhão de dólares.
2 milhões.
Você não tem isso. 3 milhões.
Você me empresta 4 milhões.
5 milhões.
Isso é um cinto de utilidade, não é cinto de grana. 6 milhões.
7 milhões. Não saia da caverna, senhora.
Vocês, garotos, não vão começar a brigar por mim, não é mesmo?
Chegamos! Surfando! Surfando
não,
no ar!
Não,
chegamos!
Não.
Ah, eu tô maluco!
Nossa, isso é muito 90, Aranha. Surfa. Ah, eu tô maluco.
Não, e engraçado, já começamos a partir surfar. Daqui. Já começamos daqui. Vamos meter o pé na porta em relação a Batman e Robin. Eu sou indignado, primeiro, porque a dublagem desse filme, por favor, se você for assistir, assista dublado.
Nada supera a dublagem. A dublagem é a melhor parte do filme, pô.
É a pior dublagem que existe no universo.
eu acho que não chega a ser a pior.
Eles mudaram um aspecto importantíssimo dessa dublagem. Pois nessa cena que Matheus está fazendo referência no começo desse bloco, que é a cena onde eles vêm caindo do céu depois do primeiro encontro com o Senhor Frio, Arnold Schwarzenegger. Na dublagem, Robin falaria:
eles soltam tartarugas.
Ah, eu tô maluco. Mas eles mudaram. Quando remasterizaram a dublagem, eles tiraram isso. Mas na dublagem original, que no áudio em inglês seria o Cowabunga, que ainda continua. Na dublagem original, ele solta um "Ah, eu tô maluco", bordão muito famoso no fim dos anos 90.
Muito anos 90, todas as torcidas, a torcida da Ponte Preta gritava "Ah, eu tô maluco", e eles nunca ganharam um título. Como tu falasse, Arena, eu não sei por onde começar, mas já começa por essa cena. E é o mesmo esquema do Batman Eternamente. Começa por uma cena explosiva, nada a ver, que eles começam a surfar, eles fogem do foguete, surfando no ar. Cara, é sensacional, velho.
Gente, aí você não, já vê. É muito clichê.
Você vê que esse filme é visionário, velho. Não, Aranha. Aranha, você vê que logo no começo do filme tem uma cena dessa bombástica, você vê que esse filme... Pô, velho, só vem coisa boa, cara. Depois disso... Só vem coisa boa. E antes disso, Aranha, os compassas do Mr. Frio. E o Batman, ele chega no começo, explodindo o vidro e chega: "Olá, Frio, eu sou o Batman." E já vai também escorregando, surfando numa cobra gigante.
Não, é nas costas de um dinossauro.
Do dinossauro.
É, né? Não, esse dinossauro. Filme traz as piores... piadinhas que todas oriundas do Senhor Frio. "Você sabe o que levou os dinossauros à extinção? A Era do Gelo!"
Meu Deus.
E essa voz mesmo, é uma voz que parece que
é toda ruim.
Que estão apertando o ovo dele, velho. A dublagem parece que estão apertando o ovo dele.
Sofrida, né?
Contextualizar. Bora, antes da gente ir pra torrente de merda desse filme... Bora falar um pouquinho do elenco, que é importante. Val Kilmer voou por seu pau.
Graças a Deus, pode ir pro
E inferno. Foi substituído por ninguém menos que George Clooney, o homem mais cínico de Hollywood.
Ele tava fazendo plantão médico na época, ainda?
Na época, acho que ainda tava.
Acho que não tava, né? Acho que foi 97. Olha,
a informação que eu tenho em relação a George Clooney e Batman... é uma distinta. Ele, segundo consta, ele possui um pôster gigante de Batman e Robin que fica colado na frente do escritório dele para que ele se lembre todos os dias do maior erro que ele cometeu na carreira.
Eu consigo entender o porquê.
Aí, além dele, nós temos o Alfred voltando, o Alfred e o Comissário Gordon, mais uma vez.
NPC, o Comissário Gordon.
Chris O'Donnell volta.
Também é gatinho.
E teremos as pérolas de Arnold Schwarzenegger, como o Senhor Frio.
O cientista mais bombado da face da Terra.
Alicia Silverstone, como a Batmoça. E Uma Thurman, como a Era Venenosa.
Ele demonstrando quanto ele é velho, porque ele não fala Batgirl, ele fala Batmoça.
A Batmoça. Gente, eu revendo o filme, eu observei uma coisa muito interessante.
Lá vem.
Vocês observaram a boca de Alicia Silverstone? Eu acho que ela usa chapa, velho.
Ela usa chapa e a boca pra baixo, né?
Ela não, a boca dela é trouxa,
trouxa,
velho. Sabe aquele povo que usa chapa e a chapa fica folgada na boca? Goiabinha.
Corega.
Aquele povo
corega,
que fica chupando a precheca. Gente, é sério. Observem. Ela conversando com o Alfred, a boca dela é meio mole pra ficar...
Ela fica com um bico de quem
parece
usa aparelho,
pô. Parece que a chapa tá solta, velho. Goiabinha.
Mas isso aí é desde as Patricinhas de Beverly Hills, pô. Desde lá já tem a carinha dela.
É, ela tem essa boca troncha. E assim, eu tava até perguntando no grupo pra vocês que filho levou a Alicia Silverstone. Aí eu fui ver as fotos dela, ela envelheceu, a boca dela ficou mais troncha ainda.
Rapaz, sinceramente, eu achei que ela envelheceu muito bem. O último trabalho que eu vi dela foi no remake de Diário de um Banana. Ela faz a mãe do personagem principal.
Sim, sim.
É nesse momento que você sente a idade.
Nossa,
Alicia Silverstone virou
mãe.
A mamãe.
Esse filme faz 23 anos, Aranha. Ela tinha 20 anos quando fez esse filme. Ela tava bombada de Patricinhas de Beverly Hills. Meninas, vocês falaram um pouco. Vocês têm que falar de Batman e Robin, não é possível. Eu sei que Nessa ama esse filme.
Cara, Batman e Robin é uma obra-prima revolucionária, meu filho. Eu acho que ele traz uns conceitos de que hoje em dia a gente batalha empoderamento feminino ali com a Batgirl, cara. Altos papos lá com a Era Venenosa falando...
é por isso que, as mulheres têm má fama, porque você fica utilizando da sua beleza e sedução. Nós não somos assim, somos mulheres fortes. Ah, olha aí, rapaz, a espada sensata começando aí, pô, ninguém percebeu, rapaz, que absurdo.
Não, espada sensata não.
Porra, de espada sensata, mas a questão de personagem feminino nesse filme é muito bom, pô, porque a Era Venenosa é aquela, se eu tenho esse poder de seduzir, por que eu não vou seduzir? Vou seduzir sim, ponto final. Se você quer seduzir, seduza, se não quer não seduza, você tem a opção, bicha.
Ela botou Batman e o Robin contra eles mesmos, cara.
São duas situações onde a dublagem é primorosa. Essa de Era Venenosa eu vou voltar pra ela, mas pra contextualizar. A primeira fala do Robin, com aquela dublagem com a voz de Adam Sandler. Eu quero um carro! Eu quero um carro! E a primeira fala de Pamela Ashley quando ela volta dos mortos, que ela vem com a voz seduzente. Ai, agora
nossa,
que esse veneno.
Que voz.
Eu tenho esse cabelo. Esse dente deixou
a fala gemidinha de brega dos anos 90.
Mineral, vegetal. Ela fala assim, agora eu sinto o poder vegetal, mineral, meu sangue de babosa, o meu pele de clorofila. Gente, é muito ruim!
É muito ruim. Sabe o que eu pensei? Eu disse, não é possível, deve ser uma ex-BBB dublando. Na moral, velho, porque... Cara, é muito... E ela mata o pai do Lex Luthor de Smallville. Meu Deus!
Que absurdo!
Esse filme é um multiverso!
E vocês já aí falando que não tinha.
Esse cientista, na versão dublada, é primoroso, pô!
Ele falando assim!
Eu vejo a hora dele virar.
Eu vou criar um Vingador Tóxico!
E ele cria... Só que ele cria o melhor. Ele cria o melhor personagem, que é o Pessoinha. O Pessoinha Bane.
O melhor Bane, cara. É o melhor. Você pega esse Bane desse Batman e Robin. E pega o Bane, o mais atual. É uma discrepância esdrúxula, pô. Não dá pra entender o que eles fizeram com aquele Pessoinha, pô.
Mas dá pra entender. Malca, dá pra entender melhor esse Bane de 97 do que o Bane atual.
Que fala assim, eu fico imaginando se esse Bane falasse desse jeito.
Vocês têm problemas.
É melhor o Pessoinha. O Pessoinha é muito brabo, mas vocês perceberam, na cena, umas cenas finais, que ele vai botando as bombas, lá no observatório ele vai botando bomba, bomba.
É o cigano
bomba, bem
Igor,
devagar.
O bichinho já tava prejudicado de tanta clorofila.
Ai, Pessoinha, a melhor pessoa.
Vocês não falaram do principal, que eu tô esperando aqui ansiosamente. E os figurinos, minha gente.
Sim, eu tava pensando agora, menino. A parte lá que estão com a cidade toda congelada e vi aquele figurino com os detalhes em branco. Do nada surgiu aquele figurino assim.
Do nada, né? A roupinha com prateado.
É isso, pô.
Detalhe, a Batgirl tinha acabado de ganhar, de virar a Batgirl, do nada, assim, ganhou a armadura e já tinha outra de reserva.
Alfred, pô.
É, o Alfred é demais, velho. O Alfred doente.
Até
conseguiu,
doente, pô.
Conseguiu
doente,
fazer tudo, velho.
Gente, voltando aqui um pouquinho pro início do filme. Quando aparece a base do Senhor Frio, que tem aquela cena ridícula dele botar os comparsas dele pra cantarem musiquinhas natalinas enquanto
muito
ele dança.
Bom.
Me responda uma coisa. Ok, beleza. Não, Matheus chamou a atenção para uma coisa no grupo que eu tinha observado. Ele tem um comparsa chamado Picolé.
Picolé? Sim. É o Picolé.
Mas assim, o que eu queria entender do fundo do coração é, beleza, ele tem aquele esconderijo congelado, ele tem os comparsas agasalhados, mas o que diabo aquela mulher seminua tava fazendo ali.
Sim, pô! Ué, você te viu, não?
É porque tem que ter, aranha.
Exatamente, não é uma coisa porque, tem que estar lá.
Tá, eu vou dizer, quando tinha duas caras, eu vou pressupor que ele pegava elas duas. Então, assim, na pior das hipóteses, elas estão ali por isso. São as duas namoradas dele. Mas no caso do Senhor Frio, A mulher vem, vem a mulher, seminua, num ambiente onde tá todo mundo congelando, e ela vem tentar uma saliência com o Senhor Frio, e ele corta ela, por conta da esposa congelada. Que porra aquela mulher tá fazendo ali, no fim das contas?
Primeiro, vamos explicar. Piriguete não sente ela frio, pega o começa picolé. Daí. Piriguete não sente frio, é comprovado. Você pode ver aí na rua, piriguete não sente frio. Então aquele ambiente pra ela ali é só um ar-condicionado de boa pra tirar o suor da xereca. Tudo certo, tudo tranquilo. E a saliência, claro que ela quer saliência. Eu acho que ela tava ali tentando seduzir ele pra ser a senhorita frio, pô. O objetivo dela ali era esse. Ela fez um vilão, você é a mulher do vilão, só que não colou.
Aí ela foi com os compassos, entendeu?
Exatamente.
Ela foi pegar o picolé.
Ela queria o que Bolsonaro compassa.
Que se...
E fica com Danoninho que você bota no congelador pra virar picolézinho.
E tá pronto o sorvetinho.
Inclusive, velho, melhor esconderijo de vilão é uma fábrica fechada de sorvete. Cara, sorvete. Melhor esconderijo.
Dá pra melhor ser melhor que aquilo, porra, pra ele?
Gotham é a cidade dos diamantes, né? Porque, pelo amor de Deus, a energia do observatório é de diamantes e a do frio também é de diamantes. Se você é algum cientista aí, a gente não, ninguém aqui é cientista. É, qual é a relação do diamante com o frio? Eu não sei. Ele tá ligado? Você escolheu um combustível extremamente caro, né, senhor frio?
E aquela coisa, pra ele ser formado é preciso toda uma compressão e tal, uma troca de energia, blá blá blá, que tipo, gera calor, tá ligado? Então diamante frio não faz o menor sentido.
Por que precisa de sentido quando a gente tem o baile do leilão do diamante com a participação de Batman e Robin? Que eles são super... Batman e Robin são super socialites, pô. E você tem a primeira aparição de Hera Venenosa, que eu vou dizer, é bonita.
É, sim.
É bonita.
Sim, sim.
É ridícula.
Ela surge
é
do macaco, né?
É ridícula, mas é bonita. Que ela chega, oi, gente, tudo bom? Ela ali é Piriguete Extreme.
E a roupinha dela do Dolly Guaraná.
Dolly Guaraná, foi boa.
Não. Aquela roupinha colanzinha dela toda verde limão, pô. Só me vendo Dolly Guaraná na cabeça, pô.
Tem que ter a parte do leilão aí do Batcard.
O Batcard não saia da caverna sem ele.
É essencial, item essencial.
É o clássico. E eles ficam disputando, né? Aquele negócio. Dou 1 milhão, 2 milhões. Aí eles, você não tem esse dinheiro.
Você
me dá emprestado.
Dinheiro.
Nossa, é muito ruim o diálogo.
Né?
É gente, péssimo. O que é que não é ruim nesse filme, gente? Em nome de Jesus.
Não, isso é um diamante, Aranha. Isso é uma pedra bruta que tem que ser lapidada. Por isso que tem tantos diamantes nesse filme. Esse filme é visionário, velho. Antes de Zack Snyder ser visionário.
O tamanho do diamante, gente.
Né?
Ué, você tá achando grande, filho? A gente já falou do ovo do Batman e do Robin. Esse diamante é o de menos.
A gente falou que no Eternamente tinha os closes, o Bate-Bundinha e o Bate-Mamilos, mas nesse filme tem muito mais closes. Até
tem.
Da... Ele chegou, ah, nessa falou aí, ah, a Bate-Moça tem empoderamento e tudo mais, mas dá um close também na Bate-Moça.
Dá na bundinha e nas tetas.
Claro.
Tem na bunda deles, tem na bunda dela, ué.
Equilíbrio é tudo nessa vida.
Não, as piadinhas são horríveis, meu Deus do céu. Agora vamos ter que matá-la, né?
Agora vamos ter que matar ela. Mas primeiro temos uma coisa a fazer.
Outra cena icônica também. Quando a Hera Venenosa chega lá pra fazer o covil dela com aquela gangue lá que veio de paraísos artificiais.
Sim, a gangue do todo mundo drogadão.
Que tá em Eternamente também. Em Eternamente eles estão lá. Porque o Robin, ele vai salvar a menina lá. E a gangue do Neon, a mesma gangue do Neon, que eles usam a máscara de Mucha Lucha. Sei lá, velho.
Tudo é neon, tudo é brilho, tudo é cor. Vai tipo diabo, velho.
Não tem a gota... Tipo, é a gota sombria, mas ao mesmo tempo a gota sombria neon, tá ligado?
Não, e já chega matando os fãs de Batman, porque nesse caso, a Batmoça, a Bárbara, não é filha de Gordon. Ela é sobrinha de Alfred. Irmã, filha do seu irmão Alfred. Que também é um mordomo!
Não, ela é filha da irmã dele, a Peggy.
Ah, é verdade, ele é filho da Peggy. Ele tá procurando o irmão. O irmão Wilfred.
Tá procurando o irmão.
Pra poder passar o que ele sabe sobre o Batman.
Pra poder tomar conta da família.
Agora, o interessante são as tecnologias desses dois filmes, né? Porque no Eternamente, o Val Kilmer, ele usa um reloginho que tem videochamada. Até hoje a gente não consegue fazer videochamada num reloginho. Então ele tá muito à frente do seu tempo, velho.
É o Batman, meu velho.
Mas ao mesmo tempo, eles eram super datados, porque tinha aquele computador que na época era tipo a última geração, né? Mas com aquele CDzinho, velho. Com aquele CDzinho. E a senha? A senha cretina do Alfred. A senha cretina dele era Peg. Três letras.
Ninguém ia descobrir.
Que tinha um porta-retrato com o nome Peg do lado do computador.
E você tem todos os segredos.
E fica passando os slidezinhos do...
E o slidezinho é animado, Nessa. O slidezinho é o começo do filme.
É informativo, é didático.
Pô, velho, o Alfred é um gênio, velho.
É quase uma apresentação da Emo, pô.
Isso é muito velho, Aranha. O pessoal não vai lembrar.
Tá bom. Da Apple, peguei essa referência, não.
É. Não, vou colocar aqui a apresentação da Rinodei, então.
Porra, tomar no cu, viado. Eu tô com a raiva de Rinodei, Mary Kay essa semana, pô. Tu não faz ideia.
Esse filme foi mais caro do que o Batman Eternamente. Como o Batman Eternamente teve sucesso, eles gastaram 125 milhões de dólares. Que até hoje, se você fazer um filme de 125 milhões de dólares hoje, já é muito caro. Imagina na época. E o filme lucrou. O filme dobrou. Né? Lucrou 238 milhões. Então, querendo
ou não. Foi bem menos do que o antecessor, né?
Pau no rabo do Schumacher, tá vendo? E no fim das contas, Schumacher, ele teve a hombridade de pedir desculpas por conta desse filme. Schumacher, aqui, do fundo do meu coração, eu lhe perdoo.
A cena mesmo da perseguição, que a Batwoman, a Batmulher, ela é
Batgirl,
tá ligado?
É a Batmoça.
Ela é moça ainda.
Ela é radical e ela vai fugindo com as motos e apostando. E você vê lá o visual, novamente, de gangues de Gotham, as gangues mais estilosas. Até tem uma gangue de laranja mecânica no meio do negócio, velho.
Não, as gangues de Gotham é The Warriors, pô.
Guerreiros, venham aqui brigar.
É muito style, pô.
Se você for pegar as gangues, os grupinhos menorzinhos e for olhando, pô, você vai pegar referência de várias coisas da época, pô. Laranja mecânica, tem uma galeria que eu tenho certeza que saiu do Clube dos Cinco, pô.
Todo o universo da Warner tá ali, até nos barulhinhos de porrada que você vê, é Looney Tunes, velho.
É, tem, dando porrada, rola umas onomatopeias lá, pô. Rola os punhos.
Né, o Batman joga Robin naquele negocinho lá de creme, sei lá, de sorvete, aí faz ploft.
Os efeitos sonoros são forçados, tá ligado?
Não, o efeito sonoro mais icônico é do Batcard, né? Porque quando ele puxa o Batcard, aí vai dizer, chicling, do nada vem um barulho. Um barulho de caixa registradora.
Que não faz o menor sentido.
E era venenosa, seduzente dentro da flor, querendo pegar o Robin, pô. O menino que
vai... O beijinho tóxico.
É o menino revoltado, o menino que saiu de casa.
Tem até uma questão em relação a isso que eu levantei no grupo. É quem veio primeiro, Rita Lee ou Batman Robin? A música da Era Venenosa.
Não, a gente já foi verificado nos nossos arquivos, tá certo? Que a Era Venenosa do filme veio primeiro, que é de 97, a música foi só de 2000. Quando eu vi o visual da Era, quando eu assisti o filme e ouvi a música depois, né, obviamente, porque veio depois, eu fui pesquisar, porque, né, curiosidade tá aqui e veio depois. Então a musiquinha foi uma cópia esdrúxula do filme.
Quem me garante que ela lançou antes escondido?
Eu prefiro dar moral a Rita Lee.
Vocês não valem um real. Vocês não estão vendo. Vocês não lembram da Era Venenosa Dolinha.
Era Venenosa Dolly Guaraná.
Outra coisa. Como o congelamento do Senhor Frio é rápido, né, velho? Tá aí lá pra ele fugir lá do asilo. Aí ele se pensa. Tenha cuidado com os seus canos. Aí ele tira o negócio assim, o negócio instantaneamente congela tudo, assim, fá.
Não, é nem tudo muito exagerado, pô, é tudo, meu velho, é tudo.
Tem uma coisa que se repete no filme pelo menos umas 3 vezes, que é do Senhor Frio no começo, quando ele congela o Robin, ele fala... Batman, você tem 11 minutos para descongelar ele. Aí o Batman... O Batman fica repetindo isso o filme todo. Aí congelam lá os compassos do Comissário Gordon. Aí o Batman chega lá. Você tem 11 minutos para descongelar ele. Aí a cidade congela. Aí eles... Temos 11 minutos para descongelar. Pô, eu já sei que tem 11 minutos.
Aí eu já sei que tem 11 minutos. É uma informação relevante.
Não, tem 11 minutos e passa uma hora e ninguém faz nada.
Você está questionando a direção visionária de George Schumacher.
Por falar em diamantes, eu vi ele roubando 2 diamantes grandes, mas quando ele botou o negócio no telescópio, tinha um monte de diamantes, não tinha só 2, não. Da onde surgiu?
Ele já vinha roubando diamantes, pô.
Ele já vinha.
Já era uma coleção, sim. Entendeu?
O Comissário Gordo apresenta dessa forma no começo do filme, que é, temos um novo vilão na cidade. O vilão que está roubando diamantes, utilizando técnicas de frio. O seu nome é Senhor Frio.
Não, muito óbvio. Nossa, que precisa ser dito.
E o melhor do Senhor Frio é porque ele não era mal. Ele só queria curar a esposa dele. No final, ele era um cara bom. Aí você... No final, dá até pena dele, dizendo assim... Nossa, o Batman é tão generoso, porque o Batman salvou a esposa dele, né? Aí revela pra ele lá. Não, sua esposa está viva, não sei o quê. Aí dá aquela esperança... Aí no final aparece a cena dele lá no Asilo Arkham. E a Era Venenosa lá e aparece ele.
Chegou eu sou o seu pior inferno. Vou congelar você.
É porque foi a filha de rapariga que matou a mulher, né? Chutando o caninho lá.
Muito antes de nos prendermos a easter eggzinhos, como nós temos hoje, a cultura de colocar easter egg em tudo quanto é canto, esse filme traz o easter egg do filme anterior. Quando vão soltar o Senhor Frio do Arkham, rola a invasão no Arkham, que entra no depósito, tá lá a roupa do Charada e a roupa do Duas Caras.
Temos um easter egg.
Temos um easter eggzinho, sim. Easter eggzinho.
Eu não percebi, não.
Assistam de novo. Não só temos o Batman sorridente, porque eu tô pra ver um Batman pra sorrir mais do que esse.
É a evolução do biquinho, pô. O biquinho virou sorriso.
Mas ainda continua o bate-pescoço. Não resolveram, depois de 4 filmes, não resolveram o bate-pescoço.
Ah, o capacete colado na roupa, colado na capa, é tudo uma coisa... Como é que veste aquilo, minha gente? Sério?
Né?
É o quê? É embalado a vácuo aquilo ali, passa manteiga pra entrar?
Quem sabe a história de origem do Batman, sabe que Batman, que o Bruce Wayne, ele é visado em artes marciais como ninguém, né? Como é que você vai praticar artes marciais com aquela roupa, com aquela capa, velho?
Até nada de capa.
Nossa. Na primeira versão da roupa da Batmoça, ela tem mascarazinha com chifre, com a orelhinha e tudo. Ela é que abandona.
Mas ela joga fora.
Ela tira, fica só com a mascarazinha. Pelo amor de Deus.
Ninguém vai identificar a mulher de cabelo loiro. Cabelo loiro ali ao vento, ninguém vai identificar ela.
Não, a mulher de cabelo loiro e boca troncha.
Vocês estão deixando passar um detalhe.
Qual?
As orelhinhas de Aquaman dessa roupinha do Batman.
Tem um
e parece uma guerrazinha do lado, sim. Pô.
Tem as guerras ali.
É o sonazinho, minha filha. Tecnologia.
Precisava aparecer uma guerra?
O melhor são os diálogos, velho. A gente fala aqui das tosqueiras, mas o melhor são os diálogos. E o diálogo do Batman... Porque qual é o centro desse filme? É o Batman e Robin. Então quando tem Bruce conversando lá com o Dick, são os melhores diálogos, porque são diálogos extremamente vazios. O Dick tá sempre revoltado, dizendo: você quer pegar a Era Venenosa, você não suporta que ela gosta de mim, que ela gosta de mim o tempo todo, isso. Nossa, velho, que saco esse pirraia.
Que pariu, velho.
E no final ele é o herói, ele usa os bate-lábios. Bate-lábios, cara.
É o bate-beijinho,
pô. Os bate-lábios de silicone.
Esse filme é tão ruim que ele dá voltas e voltas, depois de 23 anos ele fica bom, velho, é incrível.
Ele é cult.
Agradeço. Joel Schumacher, não precisa se desculpar, cara, porque esse filme é incrível. Vai se reverberar por anos.
Sai que eu já agradeci.
É, temos que agradecer até o fim, Malca. Não tem palavras pra descrever isso aí. Mais alguma consideração sobre Batman e Robin e Batman Eternamente?
Olha, eu penso que a gente pode falar horas e horas sobre esses dois filmes e a gente não vai esgotar assunto. Mas a única recomendação é, gente, vejam, vale a pena ver. Independente se você gostar ou não, seja bom ou seja ruim, vejam. Vejam Batman Eternamente e, principalmente, vejam Batman e Robin dublado, para que vocês entendam todo o âmago dessa situação, de tudo isso que a gente tá falando, pô.
Mas, e mais do que isso tudo, é para ir ver, mas para ver de coração aberto. Não são filmes para serem levados a sério nunca nesse universo. Não adianta você assistir esperando uma superprodução de filme de herói, que apesar do orçamento não deu, não funcionou. É um filmezinho divertido, tipo Sessão da Tarde, pra você ir ver, comer uma pipoquinha de boa e rir das besteiradas, tá ligado? Exatamente. Ponto final.
Pra deixar seu dia mais feliz.
Pois é, eu fiquei muito feliz quando assisti, velho. E principalmente pela dublagem. Então você tem que ver dublado. Tem que ver dublado esse filme. Essa dublagem é sensacional. E pra fechar aqui com mais uma chave de merda, tem que dizer a nota, né? Se bate eternamente. Se bate eternamente. Vocês já se surpreenderam que tava 5.4 de 10 no IMDb? No IMDb, Batman e Robin é 3.7 de 10.
Porra. Meu irmão. Porra.
Só que é melhor ainda no Rotten Tomatoes, que 11% da crítica aprova e 16% do público aprova.
Absurdo.
É um dos piores filmes.
O povo sem a mão no coração.
Do Rotten Tomatoes.
O povo sem a mão no coração.
Tadinho.
Esse filme é muito bom, gente.
Vale a pena conferir pra se divertir, rapaz. Deixem de mágoa no coraçãozinho e vão se divertir.
Acho que temos um podcast. Temos um podcast, Aranha?
Temos um podcast! Temos um bate-podcast!
Temos um podcast, Nessa Moura?
Temos um bate-podcast!
Temos um podcast, Malca Lima, Carro do Ovo!
Temos, é boa sorte para o editor!
Ai, meu Deus! Tá bem. Esse é nosso recado, nossa homenagem, essa homenagem divertida. E a gente gosta muito desses filmes de Josh Mack, então estão para sempre nos anais da história da cultura pop.
É lá!
Mas tu gritasse tanto, Aranha, que explodiu aí o negócio.
É. É nóis! É. Pronto, coloca lá.
Graças a Deus explodiu de novo. Foi.
Enfim, Nessa Moura, mais uma vez aqui como convidada. Ela não quer participar do OlarCast, mas já é uma participante ativa nos últimos OlarCast que tiveram. Nessa Moura estava presente em quase todos. Nessa Moura, diz aí onde a gente te encontra, de onde tu vai, de onde tu vem.
Você pode me encontrar no Instagram como NessaMoura7 ou no Twitter, que é Moura_Nessa. Vamos bater um papo, falar um pouco mais sobre Batman e Robin.
Nessa Moura é apaixonada. Ela tem até o Batcard.
Ela não sai da caverna sem ele.
Aranha, diz aí onde te encontra.
Vocês me encontram por aí nas redes sociais, SR_Aranha, e nos nossos projetos sensacionais, o OlaCast. Olá para velhos, logo logo temos episódio por aí.
Malca Lima.
Eu. Ah, quem quiser me achar é só ficar procurando em qualquer lugar por Malca Lima. Simples, prático, redondo, perfeito, tudo certinho, tudo tranquilo.
Pois é, Malca Lima, diretamente de Rio Doce, perto do Carro do Ovo, aqui nessa gravação caótica. Mas enfim, somos o Olá para Todos, somos o OlarCast, temos agora diversos projetos de podcast, como Olá para Elas, como também o mais novo integrante da família, que já tem dois podcasts muito legais lá, duas edições, o Poliamando. Então, se você quer saber mais sobre relações não monogâmicas, vai lá, Poliamando, é muito massa. E aqui, eu sou o Matheus Moraes, você me encontra no @teusmoraes no Twitter, e esse é mais um OlarCast especial, homenagem ao grande Josh Schumacher. Até a próxima, assistam Batman e Robin, e tchau! Yeah.
Bora, vai.
Vamos lá.
Só nós um parênteses, rapidinho, antes de falar. Morreu outro diretor agora, viu?
Valeu, meu Deus, quem é que a gente matou
agora?
O diretor de Shrek,
da Bela e a Fera, ele morreu. Só pra dizer.
Eita.
Ah, animação.
É, deu sua animação. Deixa minhas animações, deixa ser ruim. Continuando, Batman Eternamente.
Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.